Amém.
Bom dia, Ibabe. Se eu tivesse de camiseta branca, já dava para cantar no coral infantil. E eu quero dizer que é a primeira vez que eu vejo aqui na igreja pessoas à minha altura. A gente aprendeu recentemente que o caminho de Jesus é um caminho em direção à vida. A cruz não é a última estação. A ressurreição faz a vida continuar. Mas Jesus também é a vida que caminha na nossa direção. E hoje eu quero compartilhar com vocês, com meu coração grato por essa oportunidade, um texto bíblico maravilhoso, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. E nós vamos ler do 36 em diante. Lucas 24, e eu lerei, vocês acompanham aí no seu coração, a partir do verso 36. Ouvindo aquele barulhinho de Bíblia, então vou esperar um pouquinho. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado porque nós já fomos profundamente abençoados, edificados e convocados a um tempo de adoração a esse Deus que se revela nas crianças, esse Deus que se revela na canção, esse Deus que se revela através do estudo da sua palavra, esse Deus que se revela através das conversas que nós temos uns com os outros, através da comunhão. Que esse texto bíblico possa alcançar o nosso coração nessa manhã e nos ajudar a sermos mais parecidos contigo, em amor, em cuidado com o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, Jesus, ressurreto, se apresenta aos seus discípulos. Enquanto eles falavam sobre a força de uma vida que venceu a morte, enquanto alguns deles narravam os seus encontros com essa vida que venceu todos os limites, a própria vida, Jesus Cristo, se apresentou entre eles, no meio deles, no meio das suas perplexidades, das suas confusões, no meio das suas indagações, das suas dúvidas, no meio das suas culpas, das suas vergonhas. A vida entrou, a vida simplesmente apareceu. Porque a vida de Jesus não espera você abrir a porta quando você tem medo de abri-la. A vida de Jesus não espera você se consertar quando você acha que é necessário fazer isso para que ele se aproxime. A vida de Jesus flui na sua direção. A vida da ressurreição não é a conquista de alguém que conseguiu reorganizar todos os seus sentimentos e caminhos e agora está pronto para receber o rei. A vida de Jesus não é um prêmio para quem organizou numa planilha as suas emoções de maneira perfeita. Essa vida que caminha na sua direção e na minha direção é a graça fluindo para onde você está, te encontrando no meio das bagunças da sua existência. É uma vida generosa, reconciliadora. É uma vida boa, dizendo: eu estou com você. E por que que isso é importante? Porque às vezes a gente precisa reajustar a nossa perspectiva em relação ao nosso Deus. Quantas e quantas vezes, no meio da vida real, nas circunstâncias mais cotidianas, a gente não acredita que Ele está presente, porque pensa que não merecemos a sua presença. E de fato não merecemos, mas não é merecimento, é amor. Aí nas contendas da família, aí nas discussões da fila do banco, aí no, na tensão do trânsito, a vida está presente dizendo, conversa comigo, experimenta a minha presença. A vida de Jesus flui, ela entra no quarto escuro que você não quer sair, ela te encontra no leito de onde você não consegue levantar. A vida de Jesus vai até onde você não consegue percorrer, porque a vida de Jesus te encontra. A vida de Jesus vai e continua indo. Nós não estamos caçando Jesus. É Ele que nos caça. É Ele que nos busca. É Ele que dá os passos na nossa direção. É Ele que toma a iniciativa. É Ele. Os seus discípulos, então, estão ali, ouvindo alguns dizendo que foram encontrados no caminho. Ouvindo outros dizendo que ele apareceu para Simão. Outros discutindo se as mulheres estavam alucinadas, porque elas também disseram que foram encontradas por ele. Eles estão conversando, eles estão falando sobre possibilidades, sobre hipóteses. Alguns estão testemunhando, mas outros não acreditam. E aí a própria vida, o Deus vivo surge e diz, paz seja com vocês. Eu estou aqui. A vida nos encontra. Mas a vida, além de nos encontrar, a vida se aproxima. Aquelas pessoas que estão naquele lugar, com a porta trancada, com medo dos líderes judeus, são pessoas que abandonaram o Cristo. São pessoas que fugiram na hora da luta. São pessoas que não cumpriram algumas promessas. E quando Jesus aparece, quando Jesus entra em cena, talvez o mais intuitivo seria ouvi-lo dizendo, eu vim até vocês, agora me convençam a ficar. Podem começar a se explicar onde vocês estavam. Aonde vocês estavam quando os soldados começaram a me chicotear? Aonde vocês estavam quando eles esbofeteavam o meu rosto, me ridicularizavam com um prazer infernal? Aonde vocês estavam? Aonde vocês estavam quando eu sofri humilhação, quando eu sofri humilhação? Mas ele não faz isso. Ele não está contrariado, ele não está carrancudo, porque a vida se aproxima. Ele escancara um abraço. E convida aquelas pessoas a acreditarem que elas podem recomeçar com Ele. Não há punição pelo que vocês fizeram. Há perdão, há restauração. A minha presença está aqui para dizer, eu invisto mais uma vez em vocês. É vida que acolhe e ilumina. E qual é a reação dos discípulos? É um fantasma. É bom demais para ser verdade. Uma vida assim é ilusão. Uma vida assim é de outro mundo. Como pode, depois de ser humilhado, envergonhado, torturado e morto, a vida ressuscitar e vir aqui me encorajar a viver também, vida que gera vida, vida que acredita no meu futuro, como pode, que vida é essa? Que vida é essa que visita a minha bagunça e ao invés de correr e me empurrar para longe, diz, eu estou aqui, paz seja com você. A nossa bagunça faz acreditar que o nosso Senhor não tem prazer em estar conosco. Quando eu era adolescente, eu tenho 39 anos agora, eu sei que não parece, obrigado, mas se parecer também não tem problema. E quando eu era adolescente, eu gostava muito de uma banda clássica, conhecida apenas nas regiões mais sofisticadas do Brasil, Claudinho e Buchecha. E uma vez os meus pais foram passear e deixaram os três filhos em casa, porque o mais velho já estava fazendo faculdade. E naquela noite, talvez fosse algum tipo de tentação do maligno, iria passar Claudinho e Buchecha no Faustão. E a gente teve a ideia de invadir o quarto dos meus pais, naquela cama maravilhosa, ligamos a televisão, e eu e meus dois irmãos começamos a dançar em cima da cama, fazendo aqueles movimentos que eu não vou repetir aqui. Fiquem tranquilos. E, obviamente, a cama quebrou. E eu nem era assim ainda. A cama quebrou. E nós ficamos ali desesperados. Eu tentei ser o irmão mais velho, aquele irmão sábio. Eu disse, podem dormir, eu vou resolver. Peguei o martelo e cada vez que eu batia, eu quebrava mais. E fiquei ali tentando consertar, colocando prego com prego, parafuso com parafuso. E cada vez que eu mexia, eu destruía mais. E na minha adolescência, eu fiz a oração mais louca, mais sem noção da minha vida. Eu fechei os meus olhos e disse, que os meus pais não voltem para casa nunca mais. porque eu achei que a minha bagunça iria romper um pacto, que a minha bagunça iria comprometer uma relação, que a minha bagunça não apenas irritaria os meus pais, mas faria com que eles não quisessem ficar mais perto de mim. E eles chegaram. Deus não respondeu a minha oração. Obrigado, Senhor. E o meu pai e a minha mãe, claro, nos corrigiram, nos ensinaram, mas aquilo que eu não conseguia resolver, o meu pai rapidamente resolveu. Aquilo que parecia que iria nos afastar, nos uniu, porque ele chamou a gente para perto para conversar. A nossa bagunça, às vezes, parece que é uma afirmação de que Deus não tem prazer em nós. Mas, na verdade, Ele tem prazer em nos abençoar com a Sua presença em amor e nos ensinar a caminhar melhor. Ele faz um caminho até a gente, Ele faz um caminho com a gente e Ele faz um caminho através de nós. Mas pensando num último ponto sobre a vida que nos encontra, a vida que se aproxima, porque Ele não apenas fica ali parado, observando se você vai ter a performance certa para Ele te aceitar de novo. A vida também nos humaniza. A vida de Jesus também nos coloca no lugar certo, na perspectiva certa. A vida de Jesus nos faz enxergar o que de fato é viver. Jesus então, diante deles, dizendo: uma nova vida é possível, há esperança para vocês, não acabou. Há uma chance para cada um e para cada uma que acredita no meu amor, no meu afeto. Eles ainda não estão tão conscientes disso. Então Jesus diz: toquem em mim. Veja as minhas mãos, veja os meus pés e toquem em mim, na minha carne. Toquem na minha vida. Para provar que estava vivo, Jesus mostrou as suas marcas. Porque na verdade, quem está vivo de verdade tem marcas. Para mostrar que estava vivo, Jesus apresenta as suas cicatrizes. Porque cicatriz é a prova de que a ferida não venceu. E de que por mais que as pessoas possam enterrar o coração, ele ressuscita ainda mais faminto por amor, beleza e significado. Quando Jesus diz para eles tocarem as suas cicatrizes, ele está apresentando um Deus que está nos ensinando de que a vida verdadeira não devolve o golpe, não carrega ódios, não perpetua inimizades. Porque a cicatriz não é a descrição de uma derrota, mas é a vitória por meio do amor. Se existe algo que eu queria que a gente acreditasse do fundo do coração nessa manhã, é que a vida que nos encontra, é que a vida que se aproxima, é a vida que nos humaniza. É a vida que nos faz conhecer um Deus que se deixa ferir, um Deus que se deixa machucar, para dizer para nós que é possível viver para além daquilo que fizeram com a gente. Talvez alguns de nós ainda estão vivendo o Deus da adolescência, porque mataram ele lá, e você ainda fica saudoso imaginando como seria poder experimentá-lo de novo. Talvez alguns de nós vivem o Deus daquela turma bacana que se reunia numa cafeteria, ou se for da minha turma, no Habib's, e trocava ideia e conversava, mas esse Deus parece que foi morto. Não, Deus está vivo e está pronto para experimentar coisas totalmente novas com você e através de você. Amém? Terminando, esse texto tem uma das frases mais incríveis que Jesus já disse e que eu repito constantemente aonde eu vou. As casas que me recebem costumam ouvir o que Jesus disse naquela ocasião. Ele disse assim: tem algo aí para eu comer? Eu estou sempre dizendo isso aonde eu vou. Para provar que estava vivo, Jesus convidou aquelas pessoas para uma refeição. Jesus convidou aquelas pessoas para um momento simples. Infelizmente, ele pediu peixe. Eu não gosto de peixe. A não ser que seja sem espinha. Porque eu engasguei quando eu era criança. Estou desabafando, desculpa. A vida da ressurreição é essa vida que acontece nas relações mais simples, nas relações mais cuidadosas da nossa caminhada. E que, em nome de Jesus, você esteja pronto para ser encontrado, para viver essa aproximação de um Deus que remove os obstáculos que você mesmo colocou, achando que não dá, que não é possível, que você não é digno. Você e eu nunca fomos dignos. Ele é digno. Ele fez todo o caminho. E deixa que essa prática tão bonita de Jesus se deixar ver, marcado, te humanize. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por essa vida que nos encontra. Quando a gente não consegue dar o passo, quando estamos cansados, ou quando carregamos experiências tão pesadas que a gente não consegue seguir em frente. Ajuda-nos, Senhor. Que a sua vida continue fluindo na nossa direção. E que nos momentos mais cotidianos, simples da caminhada, a gente desfrute dessa companhia. Que as nossas culpas, receios, não atrapalhem a sua voz, dizendo paz. Paz sobre a sua casa. Paz sobre seu coração. Paz sobre os seus pensamentos. Paz sobre os seus passos. Paz. Eu não vim cobrar explicações, eu não vim cobrar justificativas. É a minha voz que sobrepõe a sua, dizendo paz. Paz para que você mergulhe no meu amor e se limpe de toda essa mentira que você acreditou, de que eu não te escuto, de que eu não te toco, de que você não é importante. Ou então a mentira de que eu não te, que eu não me revelo através de você, de que eu não alcanço outros através da sua vida. Eu estou no seu sorriso, eu estou no seu toque humilde, eu estou no seu serviço, eu estou na sua canção, eu estou na sua generosidade, eu estou. Senhor, nos ajude a crer que o Senhor é um Deus que compartilhou conosco as suas feridas, para que nós aprendamos que as nossas feridas são pontos de contato, e que as nossas cicatrizes podem se tornar alianças, relações profundas. Não estamos procurando apenas soluções, estamos procurando relações. Nos ajude nesse caminho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.